Está no ar. F1 Mania em ponto. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Apresentação: Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli.
É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente tá sempre com você por aqui trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, né? Conteúdo do site f1mania.net. Lembrando que você pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá acontecendo aí, com aquele destaque que a gente sempre dá pra Fórmula 1 também, mas lá no site várias categorias, todas as categorias de destaque aí também no nosso aplicativo, nas nossas redes sociais, procurando por site F1 Mania, beleza? Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Diz aí, Gavi.
Fala, Garcia, fala, pessoal, tudo beleza? Começando aqui mais um podcast F1 Mania em ponto, né, Garcia? Ainda de ressaca lá do GP da China, porque, cara, essas consecutivas de madrugada, hein? Haja ressaca, né?
Haja ressaca.
Mas agora acabou, né? Acabou essa primeira leva aí de corridas de madrugada. A gente vai voltar, né, lá em Las Vegas, mas aí deixa pra depois, sabe? Vamos sofrer depois, né, Garcia? Lá no final, apesar de que Las Vegas tem um horário diferente, mas é isso, o GP da China acabou aí e a gente vai falar um pouco sobre isso no primeiro bloco, né? Porque a McLaren surpreendeu, Garcia, e de acordo com o André Stella, então o chefe da equipe, não foi nenhuma solução mágica, né? Ele usou, como que é? Silver Bullet, né, Garcia, em inglês, né? Mas
boa,
silver,
boa.
No Silver Bullet for McLaren. Aqui a gente não tem como traduzir, né? Essa bala de prata seria aí essa solução mágica. Então, né, que não houve mágica aí, na verdade, para a McLaren conseguir o que conseguiu, P2 com o Lando Norris, lá na China, Garcia. E no segundo bloco, a gente fala um pouco sobre a Ferrari, né? Porque eles esclareceram aí, de certa forma, né, Garcia? O desentendimento lá na China. A gente viu roda a roda, disputa roda a roda, Carlos Sainz, Charles Leclerc. É verdade que o Leclerc levou a melhor nessa, mas a gente fala mais disso no segundo bloco. Para fechar, tem as rapidinhas, Garcia. Aí tem aqui, falando do Nelsinho Piquet. Tem também a audiência da Band para fechar. O Christian Horner, então, ele descartou aí preocupações com a saída do Max Verstappen da Red Bull, Garcia.
Boa, perfeito. É sobre isso que a gente vai falar aqui, então, nessa quarta-feira. Hoje é dia 24 de abril de 2024 e o podcast F1 Mania em ponto tá no ar.
Podcast F1 Mania em ponto.
Pois bem, então, F1 Mania em ponto no ar para você que tá ligado por aqui. E para a gente começar esse nosso primeiro bloco, a gente vai fazer um flashback. Corta para a cena do flashback. Um pedacinho do podcast. Semana passada, a gente... Não vai ter essa edição, mas você lembra aí que semana passada a gente falou do André Stella aqui, chefe da McLaren, e ele falou que, olha, para a China é melhor não esperar nada da gente. Né? A McLaren não vai bem, não vai rolar, não é o caso. O Grande Prêmio da China a gente vai ter só uma reparação de danos ali, né? E aí, o que aconteceu no Grande Prêmio da China? Lando Norris foi pole na sprint, só não chegou melhor ali porque errou na largada. Ele foi segundo colocado na corrida principal. Talvez o Piastri pudesse ter ido melhor se ele não tivesse sido acertado ali pelo Ricardo, que por sua vez foi acertado pelo Lance Stroll, que por sua vez acabou se envolvendo naquele imbróglio que o Alonso causou, que o Verstappen causou, enfim, né? Mas fato é que a McLaren foi bem, né? E foi sim a segunda força do Grande Prêmio da China, né? E só que o André Stella falou assim, olha, não teve nenhum tipo de solução mágica não, tá? A gente realmente ia pra limitação de danos, ver o que dava pra fazer ali, né? E ele falou assim, já na sprint a gente não viu que ia ter esse ritmo de corrida que permitiria a gente terminar à frente da Ferrari, que hoje é a grande adversária da McLaren aí, sim, né? Tava mais parecido com aquilo que a gente esperava antes de vir para cá, né? Então a gente se surpreendeu um pouquinho, especialmente em termos de ritmo de corrida. Desde que a gente mudou para esses pneus maiores, aí a China também não parece tão difícil como era para os pneus dianteiros, como era no passado, então a gente sofreu um pouco mais, né? Eu falei, tem algumas alterações que a gente fez na configuração depois da sprint que ajudaram um pouco no ritmo de corrida aí, a gente mudou o carro pensando em ritmo de corrida para o domingo em vez da classificação, e a gente ficou surpreso a ver que ainda assim na classificação a gente estava forte, E na corrida a gente foi melhor ainda, foram muitos fatores. Ele falou assim, não foi mágica, Gabriel.
Perfeito, Garcia, não foi mágica, cara, não foi mágica. É, o que dá pra gente colocar aí na culpa do layout, então, seria, né? A McLaren se adaptou melhor.
Casou
com o circuito lá de Xangai, né? E eu queria chamar a atenção pra duas falas aí do André Stella, Garcia, né? Pra, assim, pra dar linha aqui no nosso pensamento, né? A primeira é sobre os pneus, né? Eu lembro que a gente comentou aqui que nesse ano, a gente teve lá o último ano, em 2019, né? E a China era um lugar meio problemático para os pneus, mas acompanhando o histórico, as tendências da Fórmula 1, então a gente comentou que eles escolheram a gama macia ali, ficaram no meio, né, Garcia? No, intermediária ali, né? Sim. C2, C3, C4, né? Então a gente disse que não deveria ser um problema os pneus, né? E aí o Stella confirmou isso, né? Então mostra que com esses pneus aí de 18 polegadas, nessa nova gama aí da Pirelli, a gente tem vários anos, ficou de fora e agora voltou, a gente viu o quanto evoluiu também, né? Acho que deu para reparar que tudo bem, há reclamações, há pontos para evoluir ainda, etc e tal, mas a gente tem uma gama de pneus, a gente tem um composto muito mais competitivo, muito mais assim, esportivo, que eu quero dizer, que dá chance ao esporte, né, Garcia, do que se a gente pegar lá 2019, né? Então a gente viu isso acontecendo nesse final de semana, mesmo algumas equipes tendo problemas aí, não foi um grande problema como a gente vinha em 2019. E aí, por outro lado, Garcia, o André Stella também, né, ele citou, puta, até me perdi aqui no comentário, cara, mas eu anotei aqui, então eu vou voltar aqui, porque é importante aí, né, ele citou dois fatos aqui, né, da competitividade curta. E aí, outra coisa que eu queria chamar a atenção, boa, lembrei aqui, consegui ver aqui a anotaçãozinha, hein, Garcia, sobre os dois parques fechados, cara, algo que a gente chamou bastante atenção, né, que com relação ao ano passado. Então, as Sprint Race terminava sexta-feira, né, qualificação ali da corrida pro domingo, parque fechado, ou seja, ninguém pode mais mexer no carro até a corrida. Sim. Do domingo, né? Então ninguém mexe mais no carro, você fez o que fez na sexta-feira. Nesse final de semana, para esse ano, é um final de semana de sprint, ele tem então dois parques fechados. Então ele faz a sexta-feira, treino livre 1, aí qualificação da sprint, né? Aí parque fechado, não pode mexer para sprint. Depois da sprint do sábado, abre o parque fechado, então os pilotos podem fazer dois ajustes, um para corrida rápida e um para corrida para corrida normal, então, para corrida...
Um para qualificação e um para corrida curta e um para corrida longa.
Para corrida longa. E isso, segundo o Stella, fez diferença também, né? A McLaren pôde ajustar o carro ali de acordo aí, até, segundo as palavras dele, imaginava que não seria tão bem assim na qualificação, não foi o caso. Então é isso, na McLaren sem solução mágica, se encaixando na pista, e acho que a sprint, né, de uma forma geral, funcionando muito bem também com esse, pelo menos com esse com essa abertura do parque fechado, né, trazendo mais sentido realmente, né? Você tem uma configuração ali para corrida rápida, para corrida normal, né, para o grande prêmio, muda completamente, então você pode acompanhar essa mudança também, Garcia.
Então, eu já acho que, assim, a Fórmula 1 tem prestado atenção em algumas mudanças forçadas no regulamento e tem tentado colocar isso em prática. Eu espero que ela seja mais flexível com o parque fechado, para que as equipes possam abrir um pouco mais. Sei que a questão do parque fechado também tem a ver com horas trabalhadas, de mecânico e tudo mais, mas de repente, que já é um trabalho muito pesado, né? Mas de repente alguma flexibilidade pode ser que seja legal. E tem um outro paralelo que eu queria traçar aqui, Gavi. Se por um lado o André Stella superou e muito as expectativas dele nesse Grande Prêmio da China, o que dizer das expectativas dele pro ano que vem, né? A McLaren traçou um objetivo forte aí para a temporada 2024, que é alcançar a Red Bull na briga pelo título do campeonato, tá? Ele falou assim, meu foco não é ficar pensando, se o Max Verstappen não tivesse lá, e sim como a gente pode diminuir a diferença para eles. Eu admiro muito o que a Red Bull tá conquistando, porque vencer de forma consistente não é fácil, né? Eles estão muito bem tecnicamente, operacionalmente, estrategicamente. Parece simples, mas não é. E isso é uma motivação extra pra gente. A gente observa muito como eles trabalham e como é que a gente faz pra chegar lá, né? E aí foi o que ele falou. Se a gente continuar nesse ritmo de desenvolvimento, o nosso, pelos próximos 12 meses, a gente pode alcançar a Red Bull. A gente tem atualização chegando pra Miami, inclusive um pacote grande prometido aí. Ele falou assim, vamos ver como funciona. Né? Ele falou, tem muita gente na fábrica focada em gerar melhorias, né? É, ele até falou a Haas, por exemplo. A Haas evolui e tá no Q3. Esse é um trabalho na Fórmula 1, constante evolução do carro. É isso que a gente precisa fazer e que a gente tá fazendo bem. Tá muito confiante que ele pode chegar na Red Bull,
Garcia. Pois é, Garcia. E olha, ele... Alguém pode falar, putz, mas é otimismo demais, a função dele também é ser otimista. E eu acho que sim, óbvio, é também, né, Garcia? Não dá pra jogar toalha aqui, essa é a última coisa que pode se fazer. Mas eu vejo um pouco de realidade no comentário dele, Garcia, na esperança, porque do Stella... Porque vamos lembrar aí, a gente já falou sobre isso aqui, mas vou repetir. Ano passado a McLaren começou lá no fim do grid, né? Depois no meio da temporada ela foi, chegou a ser a equipe que mais pontuou em determinado momento, né? Então, e aí esse ano começou cedo, já não era a equipe, não foi nem de longe a equipe do fim do grid, né, sim. Garcia? A gente tá aqui na quinta temporada e estamos falando aí de uma sem solução mágica, né? Que eu acho que é mais uma coisa que força isso, né? Se ele viesse aqui e falasse, olha, foi uma solução mágica, a gente entortou um biquinho da asa e o carro funcionou de uma forma, seria mais problemático, né, Garcia? Porque então, toda hora vai ter que entortar esse biquinho, né, Garcia? Fazendo uma alusão aqui, mas assim, quando o carro ele é bom por ser bom, né, não teve nada ali, nenhuma mágica pro carro poder ter o rendimento que teve, significa que de fato tá num bom caminho, né, Garcia? E aí se a gente juntar com esse histórico recente aí da McLaren, né, que estamos falando aí do final de 2023, então eu vejo que ele tem sim lá um quê de esperança, de otimismo ali, mas um quê de realismo também, porque a McLaren... tem conseguido progredir muito, né? Tem progredido muito e, de fato, foi a adversária, né, mais próxima ali, apesar de sem chances, né? Bom a gente deixar claro isso quando fala que foi o adversário mais próximo, apesar de ter superado o Pérez, muito longe ainda do Max Verstappen, né, Garcia? Muito longe ali, mas ficou também já, não na mesma proporção, mas também bem à frente da Ferrari nesse fim de semana.
Sim.
Né? A McLaren... eu acho que a gente vai para Miami aí, prometendo um pacote. A McLaren já anunciou atualizações, talvez outras equipes venham com atualizações também. A gente entra nesses 15 dias aí, pré-Miami. Imagino que a gente vai ter um bom tirateima lá, viu, Garcia? Essas 5 etapas aí colocaram mais dúvidas na gente, e principalmente com relação à McLaren. Né? A gente vinha falando ali numa Ferrari muito forte, e de fato a Ferrari ficou para trás na China. Resta a gente saber se... não foi nada, né, uma solução mágica, entre aspas, aí que a McLaren não quer declarar, né, Garcia? Ou se foi só uma questão de casar com o circuito mesmo, a McLaren conquistar esse pódio aí bem à frente da Ferrari, Garcia.
Pois é. Sobre os pilotos na China, né, segundo os cálculos que a McLaren fez aí, os danos do Piastri, causados ali pelo toque que ele sofreu do Ricardo, depois que o Ricardo foi atropelado pelo Stroll, como eu falei, né? Fez com que ele perdesse 4 décimos de segundo por volta, então seria um ritmo ainda melhor, diz que foi um dano muito significativo, né? Diz que a traseira ficou bem estragada ali, e isso explica, segundo o próprio Piastri, inclusive, também a diferença grande pro Lando Norris. Pode ser que a McLaren tivesse pontuado ainda mais, conseguido algo ainda melhor, né? Inclusive, ele foi elogiado pelo André Stella pela adaptação dele aos danos ali, que segundo a McLaren, mais uma vez também, foram muitos danos, e isso, inclusive, fez com que tudo fosse difícil ali, inclusive para segurar o Hamilton depois, mas ele conseguiu e tal, né? E a McLaren também falou que o Norris gerenciou muito bem os pneus, por isso conseguiu esse bom resultado, inclusive. A gente já falou do André Stella falando sobre pneus. E sobre o Norris, Gavi, um detalhe, olha só. Helmut Marko deu uma entrevista para o Servus TV e disse que o Norris é um piloto jovem e certamente tem a nossa atenção, disse o Helmut Marko aqui. Diz que ele falou assim... diz que o pai do Norris sempre fez umas piadas ali com o Helmut Marko, dizendo que ele não vai comemorar a primeira vitória dele antes do Max se aposentar, né? Aí eu falei assim... Aí o Helmut Marko falou assim, né? Ah, eu falei já pro pai dele que ele tem que vir pra cá, porque aí definitivamente ele vai andar mais rápido. Já deixou um convitaço no ar ali, se mostrando fã do Lando Norris.
Cara. É, o Garcia, o Norris, cara, achei ele o que eu quero comentar, ele caiu ali num ano complicado, né, de 2022, 2023, a gente criticou bastante ele aqui, né, chato Norris, lembra disso, Garcia?
Lembro.
Chato Norris.
Ficou, né? Mesmo, ficou chatão,
né? ficou chatão. Mas ele voltou à boa forma, né, cara? Eu acho que...
Voltou,
né? Ele voltou à boa forma. Esse ano ele tem... Eu não tô nem olhando a tabela aqui, porque às vezes na tabela não diz tanto quanto o que a gente vê na pista, né? Mas ele tem botado o Piastri no bolso, né, Garcia? Todos os momentos, assim, não tem nenhum que o Piastri tenha se sobressaído sobre o Norris, que eu lembro nesse momento. Se tiver errado aí, pessoal, depois me manda mensagem me xingando, né? Ou não xingando, só lembrando, tá, já tá bom, né, Garcia?
É melhor.
Mas, cara, isso, vai cumprindo a promessa. Eu acho que, de certa forma, ele volta no caminho de cumprir a promessa, que é ser um grande piloto na Fórmula 1, né? E a gente fala muito sobre piloto, etc e tal, e a gente sabe que boa parte disso tá ligado ao carro, e quando um piloto capaz de ser campeão também tem um carro muito ruim, o cara, eu acho que ele rende menos do que ele renderia normalmente, sabe, Garcia? Vamos fazer uma conta, que o cara poderia render 10, tá? Mas aí ele tá com um carro tão ruim que ele também não rende o 10, cara, ali, né? Ele rende 5, né? Porque a moral do cara baixa muito, né? Então eu acho que isso faz muito sentido. O Lando Norris, com o potencial que ele tinha com um carro muito ruim que a McLaren apresentou ali em 2022, 2023, então jogou ele muito lá para baixo, e agora ele volta a brilhar aí com o carro brilhando também, né? As coisas estão ligadas, né, Garcia? Aumenta a moral, aumenta ali a vontade, né? O cara sabe que pode mostrar mais potencial com o equipamento que tem. E que bom, cara, eu acho que a gente tem tudo aí, né? No começo do ano a gente fazia esse não vou dizer que é prognóstico, mas um levantamento, né, sobre a Ferrari, sobre o potencial que a McLaren teria também, né, de entrar nesse bolo e quem sabe disputar vitórias. Talvez esteja me precipitando com disputar vitórias, mas é o caminho. A McLaren segue muito bem e tem um piloto bom, né, cara? Esse ano, né, Garcia? O Norris, eu acho que ele é melhor que o Leclerc e o Sainz ali, comparando com a Ferrari. Né?
Exato.
Então pode render mais também, né? Tendo um bom equipamento, acho que a gente pode ver mais ainda do Norris até nessa temporada também, Garcia.
E tomara, inclusive, né?
Tomara.
Mas é isso, falamos um pouquinho aqui da McLaren nesse nosso primeiro bloco, a gente parte pro segundão aqui, onde a gente vai falar de Ferrari.
F1 Mania em ponto.
Segundo bloco do nosso F1 Mania em ponto nessa quarta-feira aqui. Gavi, a gente teve uma disputa ali, acirrada, né, entre o Sainz e o Leclerc no Grande Prêmio da China, ali na sprint, inclusive, né? A gente teve um arrasta do Leclerc pra cima do Sainz, depois uma boa ultrapassagem, né? Aí o Leclerc disse que o Sainz foi um pouco agressivo, vamos dizer assim, o Sainz minimizou, né? Aí o Leclerc falou que os dois conversaram com o Fred Vasseur, inclusive, para esclarecer a situação, né? Foi pesado, entre aspas mesmo, mas pareceu tudo de corrida ali, né?
Sim.
O Carlos Sainz, que foi quem meio que sofreu até o contato ali, né? Ele falou assim, a gente conversou rapidinho ali antes da qualificação, depois a gente conversou de forma mais abrangente também com o Fred Vasseur, tá tudo bem entre a gente. Ele foi assim, e o Leclerc falou assim, ó, eu não vou me aprofundar, mas como eu disse, às vezes eu passo do limite, às vezes ele passa do limite, isso faz parte do jogo, a gente teve uma discussãozinha ali e tá tudo bem. Era só o que faltava ali, além de tudo, a Ferrari, com tudo que tá passando, ainda tem uma briga entre os pilotos, sendo que um deles nem é mais piloto da casa, e se acontecer uma briga, ele vai ter todo o direito até de ser um pouquinho mais folgado nessa briga, né?
E vai ser, né, Garcia? E vai ser, porque... tem muito menos a perder, né?
Exato.
O Carlos Sainz ali nessa disputa. Cara, eu, sinceramente, eu não vi ali, eu vi disputa de corrida, Garcia. Agora, o problema é que a gente não costuma ver disputa de corrida assim entre pilotos da mesma equipe, né, cara?
Uma mais pesada, assim.
É, foi uma disputa pesada ali, né? Sim, de fato foi, né?
Foi.
E, pô, poderia ter custado caro, hein, Garcia? Poderia, né? Imagina, cara, ali Vettel, Webber de novo, né? Ali poderia ter rolado ali facilmente, os dois pilotos ter ficado de fora. Então, assim, poxa, pela, né, boa vizinhança, alguém tem que tirar o pé, mas o fato é que é o que você falou, a gente tem um problema lá, porque esse alguém que deveria tirar o pé seria o segundo piloto, né, que é o Carlos Sainz, né, porque é o Carlos Sainz. Só que o Carlos Sainz não tem emprego mais, né, Garcia? Não tem vaga pro ano que vem, então por que que ele vai tirar o pé, né?
É.
Fica...
Ninguém vai mandar ele embora,
né? No meio do ano. Já foi mandado embora,
de
né?
Novo.
De novo. Já tá de carta demissional lá, né? Então é uma situação complicada. Não acho que ninguém foi sujo, mas é uma coisa que a gente não costuma ver entre equipes. E como você disse, cara, seria trágico, né? Pra um final pra Ferrari ali, com os dois pilotos abandonando por causa de um toque entre eles. E um toque, digamos que até desnecessário ali, né, Garcia? Porque, como a gente fala muito, né, uma corrida não se decide em uma curva, mas...
Era a última volta, né?
Se detona em uma curva, né, Garcia? É. Né? Então poderia ter jogado tudo fora ali, Garcia.
É isso, achei de corrida, mas no fim das contas o detalhe é que, assim... Mesmo sendo de corrida na mesma equipe, é o que você falou, não é tão comum, né? E o Fred Vasseur, mais do que isso, né? Ele falou que, olha, realmente a gente cometeu alguns erros aí, ficou fora dessa disputa, né? Ele falou assim, a gente sabe que o pelotão atrás da Red Bull tá muito equilibrado. Ele falou assim, um errinho e você vai do mil ao zero, né? De herói você vira o grande vilão do dia, né? E aí ele falou assim, nesse nível não existe competição normal, fim de semana normal. A gente sabe que esse grupo tá muito compacto. Ele falou assim, às vezes a Red Bull tá um pouco mais veloz, mas depois tem 6, 7 carros e um décimo de diferença. No quali, por exemplo, a diferença entre o segundo e o oitavo foi de um décimo, né? Ele falou assim, então um detalhezinho tira a sua chance de brigar na frente, né? E aí também ele falou, quando você larga mais atrás, a corrida fica mais complicada, tem muito ar sujo. Então a gente precisa melhorar a performance como um todo, porque não foi um final de semana limpo, não. A gente cometeu erro demais. E nesse pilotão equilibrado, se você não fizer um trabalho perfeito, você fica pra trás. Acho que foi uma análise bem lúcida do Fred Vasseur.
Foi sim. É isso, né? Ferrari não esteve nos seus melhores dias, mas eu vou passar um pano pra Ferrari, viu, Garcia? Porque a gente falou sobre... Silver Bullets, né, soluções mágicas aí da McLaren no primeiro bloco, que não tivemos e que, né, ali foi talvez um encaixe do circuito. Eu acho que a Ferrari andou atrás um pouco também por causa disso, cara. Não acho que vai ser uma tendência da temporada, né? O circuito chinês, ele é diferentão, né, cara? Começa pela aquela curva número 1 lá que eu vou te falar, né, velho? No simulador,
eu adoro.
Puta, eu fiz 85 vezes, Garcia, e não sei
ainda. Você não acerta, fazer. Você não faz nenhuma igual,
não sei ainda como é que faz. Não sei.
É difícil.
E aí você anda no online, cada um faz de um jeito, que online também é uma bagunça, né? Teria que ter no iRacing ali, um estudo, mas sem depreciar o online do F1, mas não dá pra você... pegar traçado no online ali do F1, né, Garcia? Enfim, é uma bagunça, é um circuito, eu acho que bem diferentão mesmo. Então, vou passar um pano pra Ferrari, acho que ela volta à forma aí em Miami, Garcia.
Boa, perfeito. É isso, o Sainz lamentou falta de ritmo e disse que foi isso que aconteceu no fim das contas ali no Grande Prêmio da China. E aí a gente vem pra análise do Fred Vasseur, né? Um pelinho ali, um errinho qualquer, e a gente acaba sendo catapultado lá pro final. E falando em Ferrari ainda, Gavi, a Ferrari anunciou que tons de azul vão ser incorporados aí à pintura dos carros ao longo do final de semana do Grande Prêmio de Miami. É parte das celebrações do 70º aniversário da presença da marca nos Estados Unidos, 70 anos de Ferrari lá nos Estados Unidos, né? E nesse período, a Ferrari inclusive chegou a adotar uma pintura branca e azul em duas corridas, né? E a Ferrari quer reviver esses azuis selecionados aí e tal, né? Não vai substituir o vermelhão, mas vai ter uns detalhes em azul ali, que inclusive remetem à Argentina. Teve uma ligação entre a Ferrari e pilotos argentinos ali também. O Ascari correu pela... É um tributo também, né? Ao Ascari, que correu pela Ferrari em 1953. Não que o Ascari seja italiano, mas, né? Tem o Azzurro La Plata, que é todo um... o conceito ali, né? E a Ferrari vai colocar um tom ali de azul, chamado Azul Rodino, que foi representado pela primeira vez em 74, antes da equipe evoluir e cravar de verdade para sempre ali, que a sua cor oficial era vermelha, Gavi.
Bacana, Garcia, bacana. Eu escrevi essa matéria aí no F1mania, né? E fiz uma pesquisa aqui, cara. E aí fui ver, né? Tentei achar essa foto aí da Ferrari azul na Fórmula 1. Não achei, né, Garcia? Não achei. Não achei no banco que a gente tem aqui oficial, né? Que a gente poderia divulgar. E também não achei num banco não oficial, sabe? Pra mim ver e falar, olha, procurem lá pra vocês verem, sabe? É, de fato, não achei esse aí. Né? Achei esse Ferrari azul, se você colocar, né, azul della Plata, né? E o Azzurro Dino, você vai ver as cores da Ferrari lá diferente. O della Plata é praticamente a Argentina, né? O azul ali, tem até listas brancas também. E agora, não achei na Fórmula 1. Fiquei curioso para ver a Fórmula 1 nessa cor, né? E aí também, cara, tem na época, né? Por causa da Ferrari, alguns pilotos tinham um macacão azul nessa cor aí também. Foi o caso do Surtees, foi o caso do Niki Lauda durante um tempo, né, Garcia?
O Surtees chegou a correr de azul e branco.
Chegou a correr de azul e branco.
Sim. Com uma Ferrari azul e branca.
E também chegou. E com um macacão que ele perdurou por algum tempo e tal. Então, é isso, cara. Essas coisas a gente fica na imaginação, porque de fato, foto, né, no arquivo da Fórmula 1, né, a gente não tem, né, cara? Não tem mais. É isso, a Ferrari vai então em homenagem aí. Né, com aos 70 anos a gente vai ver detalhes azuis, né, Garcia? Vamos ver aí, porque eu entendi assim, vão ser incorporados detalhes azuis. Não acho que a Ferrari venha azul, cor da Argentina, pro GP de Miami, Garcia.
O
que você interpretou
foi,
aí?
Foi isso mesmo, detalhes, vamos com calma, né?
Imagina chegar uma camisa da Argentina lá em Miami, Garcia.
Acho que não é o caso, não.
Nada contra, nada a favor, mas acho que não é o caso, né, Garcia? E mais conta do que a favor também, né?
Então, é isso.
Tratando-se de esporte, pelo menos, né, Garcia?
Boa. Enfim, a gente falou bastante aqui de Ferrari e a gente parte para o nosso terceiro bloco.
F1 Mania em ponto.
Terceiro bloco do F1 Mania em ponto aqui nessa quarta-feira. Gavi, e a gente segue, vai falar mais uma vez sobre essa possibilidade, quem sabe, do Verstappen deixar a Red Bull no fim do ano, coisa que eu acredito a cada dia menos, tá? Mas, vamos lá, esse capítulo ganha uma nova especulação. Essa história ganha, eu ia falar que essa história ganha um novo capítulo, né, na verdade, mas essa história ganha uma nova especulação que vem da voz de alguém que, eu já vou começar falando, tem lá essa credibilidade toda assim também, né? Sim, tem um histórico ruim, então já fala aqui logo de cara. Vai ter gente brava comigo, se chegar nele fica bravo comigo, não tem problema. Mas que é o Nelsinho Piquet, né? O Nelsinho Piquet, ele participou de um episódio do podcast Pelas Pistas, né? Na verdade, ele faz parte do podcast, né? Do Pelas Pistas, ele, o Christian Fittipaldi, o Tiagão também lá, grande abraço pro Thiago, né? Amigo nosso aí. E ele falou assim, Nelsinho Piquet, o que eu fiquei sabendo, só lembrando, só contextualizando rapidinho aqui, Max Verstappen tem um relacionamento com a Kelly Piquet, que é a filha do Nelson Piquet, que é a irmã do Nelsinho Piquet, né? Então, tá tudo meio que em família ali. Voltando. O que o Nelsinho disse, o que eu fiquei sabendo é que o pai do Max tá tentando levar ele pra Mercedes, só que o Max tá resistindo ir pra lá, né? E ele falou assim, o pai do Max não ganhou essa guerrinha dele contra o Horner, e aí, né, completa-se o contexto complexo, completa-se o raciocínio que o pai estaria tentando levar ele pra Mercedes, galera.
Pois é, Garcia, eu vi esse trecho desse vídeo, o Instagram me sugeriu, né, e depois eu vi a matéria aí também no F1mania.net, e ficou parecendo que é isso, né, cara? Não sei, será? Eu também não sei se eu botei fé. Será que é isso mesmo, Garcia? Sabe, cara? Eu fiquei... Ou se foi só pra dar engajamento ali? Não sei, cara. Né?
Então, é que fica implícito ali que assim, eu tenho informações privilegiadas, tá? E ele realmente tem
então,
informações
esse é o problema.
Privilegiadas. Porque eles convivem. né?
Sim, total.
Agora, até que ponto isso é real?
Chegou e falar...
Ou se foi um lance de... Ou se
e foi, cara, um lance de... Você sabe que sacanagem também, né, Garcia? Por isso que eu prefiro achar
falar
que é uma
assim,
especulação,
né?
Sabe, velho? É. Que ele usou as palavras errado, assim. Não tô nem dizendo que ele quis ser maldoso, assim, mas que, tipo, tava... Porque lá é um bate-papo que eles fazem, bacana, né? Pô, comandado pelo Thiago, muito bacana. O Thiago, pô, eu ia usar até um palavrão aqui.
Não, Thiago,
pra caramba.
O Thiago Alves é espetacular. É, não, mas ele é, adoro o Thiago.
Né? E então, muito bem comandado. Então acho que ali no momento, bom, então, porque aí você acaba trocando uma palavra pela outra, parece que você tem uma informação, sendo que você tá dando uma opinião, entende, Garcia? Olha, o que eu vejo é que nessa situação, me parece, isso é diferente de, olha, ele vai levar, hein, porque ele vai fazer, né, não sei, eu acho que quando a gente coloca opiniões aqui, principalmente quando é polêmica, a gente toma muito cuidado, e não é porque a gente é medroso, né, Garcia? Não é porque, até porque se me processarem, vão levar o quê de mim, né, Garcia? Vão ter que tirar meu celular com a tela rachada, velho, porque tá, não tá fácil. Meus monitores de referência do estúdio, só se for. Então não tem muito esse, né, não é isso, né? A gente não é medo, é respeito com a situação e com quem tá ouvindo, né? Porque quem tá ouvindo, às vezes eu chego e falo, não, é isso, parece que eu tenho uma informação, então, diferente de eu dar uma opinião, não sei. Me ficou parecendo isso, que é uma opinião, que é uma conclusão que ele tem de uma história, mas não que ele tenha uma informação direta sobre isso, Garcia.
Isso, uma conclusão. Porque às vezes o Verstappen, o Max, né, pode até ter falado assim: ah, pelo meu pai eu estaria correndo na Mercedes. Aí ele traduz em: o pai do Max tá tentando levar ele pra Mercedes. Às vezes você traduz, às vezes você faz uma interpretação daquele negócio, traduz de um jeito diferente na sua cabeça, e até chegar na verbalização já muda mais um pouquinho, não propositalmente, às vezes até sem querer mesmo, né? Até falei em credibilidade aqui, talvez eu tenha pegado um pouco pesado, mas é porque eu, né, enfim, o Nelsinho tem esse passado ruim na Fórmula 1, esse envolvimento ruim com a Fórmula 1 aí, pelo fato dele estar diretamente envolvido no Singapura Gate. Mas às vezes nessa questão pode até não ter sido credibilidade, né? Pode ter Sim. sido a forma como o raciocínio foi se transformando dentro dele mesmo ali, né? Porque acho difícil que a história pudesse chegar dessa forma tão direta, assim,
que
sabe?
Porque ficou parecendo que o Joe chegou nele e falou assim: ó, o Nelson, deixa eu te falar uma parada. Vou levar o Max pra Mercedes, mano.
É.
Né? Ou então que o Max chegou um dia pra ele, tomou uma lá e falou assim: ô Nelson, filha da mãe, né? Esse cara aí tá querendo me levar pra Mercedes, velho. Não vou, mano. Não ficou parecendo isso, Garcia?
É, então.
Que foi uma ideia que teve. E eu não acho que tenha sido isso, né? Não sei. Porque acho que se tivesse sido isso, não é uma coisa que ele falaria, assim. E de novo, talvez não tenha sido maldade, mas... né, conversa, vai, conversa, vem, né, Garcia? Uma opinião sai como se fosse uma informação.
É, exatamente isso. Enfim.
Não tô passando pano pro Nelsinho aqui, mas eu achei que foi isso ali, né? Porque da forma que colocou, né, Garcia? Não sei, ou então, né, vamos causar um engajamento aí e tal. Pode ser também,
pode,
né,
ser, pode ser
também.
É isso. Enfim, mais uma aqui, a Band voltou a marcar a vice-liderança aí na madrugada com o Grande Prêmio da China, tá? Isso naquela faixa horária da corrida entre 4:03 e 5:44 da manhã, largada e bandeirada. A Band sustentou 1.6 de média, chegando a alcançar picos de 2 pontos, tá? O SBT News na TV cravou 0,8, tiveram alguns programas religiosos ali da Record, por exemplo, 0,7, a Globo ficou na frente com Corujão 3,4, tá? Então, é isso, Gabi, dessa vez a gente não faz a comparação com o Cine Privé, né, que costuma ser atração do horário, porque dessa vez foi um pouquinho mais tarde do que o Cine Privé seria, e mesmo assim sustentou mais ou menos a mesma audiência do Grande Prêmio do Japão, que foi um pouquinho mais cedo, né?
Foi isso, né, Garcia? Que filme passou no Corujão? Eu não coloquei pra ver.
Eu nem sei que filme passou no
Corujão
também.
Pra falar aqui, às vezes.
Mas é aquilo que a gente fala, né? De sábado a Globo arruma uns filmes lá que ninguém conhece, mas
que
em geral são muito bons, né?
É. Que é bom. Agora, melhor que o GP da China? Aí é exagero, hein?
Não, não, aí também não.
Ao vivo? Essa audiência aí precisa melhorar, né, Garcia? Precisa melhorar. Vamos ver, cara. Eu acho que tava castigando o fã da Fórmula 1 aí, né? Essas madrugadas. Agora a gente vai entrar em corridas matutinas, né, Garcia? Apesar de que eu tô falando isso aqui, mas Miami não é... Vou até já confirmar pra não ficar, porque eu acho que Miami não é o caso, né?
Miami é de tarde, Miami é de tarde.
Miami ainda...
4 da tarde.
Ainda não é agora, não vai ser dessa vez ainda, né? Ó.
Isso.
É isso mesmo. 5 da tarde, hein, Garcia, é uma corrida?
5 da tarde, é uma concorrência complicada.
Aí é difícil.
É uma concorrência muito complicada.
Domingo, 5 da tarde, vai estar passando, sei lá, Corinthians, Palmeiras...
São Paulo.
Flamengo, só não vai estar passando o Santos. Sacanagem, Garcia. Sacanagem. Mas o Santos não vai estar passando nesse horário, né? Domingo.
Acho que não.
Mas... Domingo, essa hora, o Santos não vai estar jogando. Mas não posso falar nada porque... Tá difícil, hein, pro meu Corinthians, hein, Garcia? Já que a gente falou isso, rapaz, né? Não que a gente vá se juntar ao Santos ano que vem, porque o Santos vai sair dessa, né? Mas tá, o caminho tá feio aí pro Corinthians. Tô brincando hoje, mas talvez eu seja o zoado de amanhã, né, Garcia? Sei não.
Mas é isso, se prepara. É cíclico.
É cíclico, Garcia. E é isso, cara. Voltando aqui, Garcia, então de tardão, ó, a qualificação das 5 às 18, e aí a gente entra no happy hour, né, Pé? Parque fechado, happy hour, então, né?
Sim.
E de novo, tá? De novo, fim de semana de sprint race, Garcia. Sprint race.
Boa.
É, então, sprint qualify na sexta, sprint lá no sabadão, papapá, né? Aquele... Que a gente acabou de ver aí na China, de novo, acontecendo em Miami, Garcia.
Exatamente. E era pra ter juntado os dois assuntos aqui, eu sem querer coloquei o audiência no meio, mas não tem problema, a gente volta pra falar que com essa história toda, essa possibilidade aí toda do Verstappen poder sair da Red Bull, Christian Horner fez questão de dizer que não tá nem um pouquinho preocupado, né? Ele sabe que tem Mercedes procurando, ele sabe que o pessoal tá meio que de olho ali e tal, mas ele falou assim, olha, eu posso assegurar que não há nenhum tipo de ambiguidade sobre o assunto onde estará Verstappen no ano que vem, né? Mostrando que não tem preocupação nenhuma e que ele deve segurar ali pela Red Bull. E vou falar a real, cada vez mais eu acredito nisso também, acho que passou um pouco, a não ser que o assunto esquente de novo, né? Mas, por enquanto, parece que passou um pouco o drama ali da Red Bull.
Passou, Garcia. Passou, cara. Eu acho que é mais caso do Nelsinho agora isso daí, viu? Porque... até porque o... essa sprint desse final de semana, cara, eu assisti com meu pai. Fazia tempo que eu não via uma corrida com meu pai. E como foi uma meia-noite, foi, né? A gente tava aqui em casa no videokê, falei, pai, vou fazer a corrida, vem aí comigo aí, né? E aí a gente assistiu junto, fizemos uma corrida junto aqui, foi bacana. E aí a gente comentou sobre o quanto que o Verstappen tá maduro, né, Garcia? Tá maduro demais, né, cara? Ele se aproximou do Hamilton e tal, né? E meu pai é um torcedor do Hamilton fanático mesmo, assim, e torce contra o Verstappen. Eu já falei que ele aprendeu a engolir o Verstappen, mas não ao vivo ainda, né, Garcia? Ao vivo ainda torce contra o Verstappen, né? E ele, não, que o Verstappen vai segura. Eu falei, pai, não tem jeito, bicho, vai engolir, né, Garcia? Vai engolir e tal, e não sei o quê. Mas quando ele chegou no Hamilton, fosse épocas atrás, tinha tentado ir. Ele não, esperou um pouco ali. Aí quando ficou tranquilo com a asa, né? E essa maturidade que ele tem ali na pista, imagino que ele deva ter fora dela também, né? E aí não tem como você trocar a Red Bull pela Mercedes na tua situação, né?
Sim.
Né, Garcia? Então, são essas coisas culminando aí pra gente colocar, manter o Verstappen na Red Bull ainda.
É isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente aqui sempre pode através das nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi. Como é que faz falar contigo, Gavi?
Garcia, para falar comigo tem meu Instagram, @GabrielGavinelli. Eu já ia falar o underline que até, né?
Boa.
Não tem underline, @GabrielGavinelli. Isso, no Instagram, no TikTok, @GabrielGavinelliF1, Garcia.
Boa, perfeito. Quem quiser entrar em contato comigo, meu Instagram, @CarlosGarciaFM. Pode chegar lá, trocar ideia, a gente curte pra caramba o assunto aí. E é isso. Obrigado demais todo mundo que acompanha a gente em mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto. A gente se fala na próxima sexta-feira. E valeu você também, Gavi.
Valeu você, parceiro. Tamo junto. Próxima sexta-feira é nóis aí. Essa semana não tem corrida, né? GP de manhã me volta na semana que vem. E é isso, parceiro. Um abraço aí, tamo junto.
Tamo sempre junto. Tchau.
Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.